Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
ZYL 514, canal 200, estéreo. Esta é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Operando em frequência modulada 87,9 MHz. E pelo endereço eletrônico www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade. Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
Agora nós vamos a uma série de comerciais. Mas esses são diferentes. Nós chamamos cada um deles de comercial de graça, por várias razões. Uma delas é que ninguém vai pagar a gente para fazer, né? O que não é novidade para ninguém também. E outra que você vai entender logo, logo. Vamos ao primeiro. Ajude a despoluir a cidade. Compre um cavalo. Comercial de graça, número 2. Estude. O estudo universitário faz com que você ganhe muito mais dinheiro para depois você gastar tudo para pagar a mensalidade da escola do seu filho. Comercial de graça, número 3. Não acredite totalmente em dados oficiais. Este comercial está sendo patrocinado por um camarada que quase morreu afogado em um córrego cuja profundidade oficial era de apenas 30 centímetros. Comercial de graça, número 4. Leve sua namorada ao cinema. Vocês dois poderão aprender muita coisa sobre o amor de verdade, desde que não se deixem distrair pelo filme. Dirigir bêbado é uma boa. Se você já está com 20 e poucos anos e quer morrer logo, não espere uma doença pegar você aos 80. Encha a cara e dirija. E você ainda vai ficar famoso. Seu nome vai sair no jornal.
Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
A partir de agora, na 87 FM. Giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
Começa agora o Giro por Guaxupé. Rádio jornalismo ético e transparente em prol do cidadão. Reportagens, entrevistas e prestação de serviço. O Giro por Guaxupé. O fato no ato.
O Giro por Guaxupé. Apresentação, Rodrigo Sá.
Primeira página. As principais notícias do Brasil e do mundo.
O Globo, governo tenta de novo conter queda do PIB pelo consumo.
Folha de São Paulo, governo reduz impostos para estimular consumo.
Estado de São Paulo, como em 2008, o governo corta IPI de carros e amplia crédito.
Correio Brasiliense, carro fica até 10% mais barato a partir de hoje.
Valor Econômico, governo corta IOF e reduz a zero juro real de máquinas.
Estado de Minas, Savassi apela para segurança privada.
Jornal do Comércio do Recife, pacote estimula a compra de veículos.
Zero Hora, pacote torna venda a crédito mais barata e reduz preço do carro.
Brasil Econômico, H&M finalmente chega ao Brasil e já tira executivos da concorrência.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
O Giro por Guaxupé.
O Brasil está 300% preparado para os efeitos da crise financeira internacional. A afirmação foi dada hoje pelo presidente Dilma Rousseff durante a inauguração da obra de uma ponte em Laguna, Santa Catarina. Segundo ela, o país construiu ao longo dos anos uma estabilidade que criou as condições para enfrentar a questão. Para justificar a declaração, Dilma mencionou as reservas de dólares que o país dispõe, que cresceram desde a eclosão da crise financeira internacional, em 2008 e 2009. De acordo com a presidente, as reservas vão permitir que o Brasil continue expandindo a sua economia. As ações do Facebook tiveram queda de 11% em seu segundo dia de negociações na Bolsa de Valores de Nova York. As informações são do site Nasdaq. Os papéis tiveram seu preço inicial estabelecido em 38 dólares, mas fecharam a segunda-feira valendo 34 dólares. A rede social começou a negociar suas ações na sexta-feira, quando elas tiveram uma valorização de 6%. Mulheres vítimas de violência doméstica poderão receber auxílio financeiro do governo federal. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara aprovou o projeto que altera a Lei Maria da Penha. De acordo com a proposta, o juiz poderá conceder o auxílio por 3 meses às mulheres que estiverem em programa de proteção. A concessão e o valor do benefício, que ainda poderá ser prorrogado por mais 3 meses, será decidido pelo juiz que julgar a causa. O governo anunciou ontem uma série de medidas para estimular o consumo, principalmente de veículos e a aquisição de bens de capital, como máquinas e equipamentos, que incluem a redução de impostos, aumento de prazo de financiamentos e cortes de juros. Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, as ações implicarão em uma redução de cerca de 10% no preço dos automóveis. O IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, cobrado em todos os financiamentos para consumo, cairá de 2,5% para 1,5%. O OPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, será reduzido em até 7 pontos percentuais, de acordo com o modelo e a cilindrada do automóvel. O Supremo Tribunal Federal vai se reunir nesta terça-feira para discutir o julgamento do Mensalão, afirmou o ministro Luiz Fux. Ele disse que o encontro do Conselho Administrativo da Corte vai definir a metodologia do julgamento. Segundo Fux, a reunião vai decidir os dias e horários dos julgamentos, a fim de não prejudicar a análise de outros casos no Supremo. Um estudo sugere que a possibilidade de se obter uma resposta sincera é maior com o uso de mensagens de texto do que por conversas de voz. Segundo cientistas das universidades de Michigan, nos Estados Unidos, um dos fatores que influencia na decisão é a liberdade de tempo de resposta via SMS, diferente da ligação, que demanda uma réplica imediata. A pesquisa busca esclarecer a interferência dos diversos meios no processo comunicativo. As montadoras General Motors e Peugeot Citroën terão uma fábrica conjunta no Brasil. A localização será definida até o dia 31 e a área nos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais estão sob análise. As duas companhias formaram em fevereiro uma aliança global e um dos termos do acordo era compartilhar uma nova unidade de produção de veículos. O investimento será cerca de 1 bilhão de euros. A popular festa de São João, em Solânia, no Brejo Paraibano, foi reduzida de 13 para 5 dias, de acordo com a prefeitura local. O motivo do corte de verba para o evento seria a compra de cestas básicas e o abastecimento de caminhões-pipas para ajudar as vítimas da seca. Outros municípios da região cancelaram os festejos celebrados no mês de junho devido à forte estiagem que deixou os moradores em estado de emergência. Pessoas com deficiência já podem adquirir itens desenhados especialmente para elas, sem incidência de PIS, PASEP e COFINS. A medida faz parte do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, lançado pelo governo federal. No total, são 27 produtos, incluindo calculadoras e scanners com sintetizador de voz, mouses com acionamento por pressão e softwares de leitores de tela que convertem texto em voz ou caracteres braille. Segundo o IBGE, segundo o IBGE, 45 milhões e 600 mil brasileiros, ou 24% da população, têm algum tipo de deficiência. Foi encontrado um RG no nome de Luiz Carlos da Cruz, natural de Alterosa. O documento encontra-se aqui nos estúdios da 87 FM, na Capitão João Machado, 199. Centro. O horário de atendimento ao público na rádio é das 8h30 da manhã às 7 da noite. E atenção para as oportunidades de emprego do Cine de Guaxupé. Ajudante geral, atendente de balcão, auxiliar de escritório, estágio, auxiliar de linha de produção, 16 a 18 anos, auxiliar de viagem, cobrador, babá, consultora de vendas, cortador de calçados para prensa, cortador para balancim, costureira de jeans, costureira de calçados, cuidadora de idosos, doméstica, eletricista de força e controle, farmacêutico ou farmacêutica, gerente de loja, manicure, motoboy com CNH AB, motogirl, operador de máquina, furadeira e dobradeira, professor ou professora assistente de inglês e informática, projetista AutoCAD, recepcionista, representante comercial que tenha carro próprio, secretária contábil, serviços gerais, soldador, vendedor ou vendedora. O Cine de Guaxupé fica localizado na rua Tiradentes, número 19, no centro. E o telefone é 3559-1139.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
Clima Tempo, a melhor previsão para o Brasil. Essa terça-feira será de sol e tempo seco na Grande Belo Horizonte, na Zona da Mata Mineira, no sul de Minas e no Triângulo Mineiro. Algumas localidades dessas regiões podem amanhecer com nevoeiro devido ao resfriamento da madrugada, mas o nevoeiro logo se dissipa, o sol aparece com força e a temperatura entra em elevação. Na capital mineira, a mínima prevista para essa terça-feira é de 13 graus e a máxima de 24 graus. Nas demais regiões de Minas, o sol aparece, mas tem possibilidade para algumas pancadas de chuva no decorrer do dia. Em Araçuaí, a temperatura varia entre 18 e 26 graus. Fabiana Weikamp, da Clima Tempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
Notícia.
Segundo o indicador Serasa Experian de atividade do comércio, o movimento do varejo cresceu 6% em abril em relação ao mesmo período do ano passado. Se de um lado o consumo aumenta, as ocorrências de fraudes também se tornam mais comuns. O gerente de soluções antifraudes da Serasa Experian, Celso Rodrigues, é quem faz o alerta.
O fraudador é maravilhoso, ele tem uma gama de informações que ele pode conseguir maior, né? Antigamente o crédito era mais restrito, menos gente podia pegar o crédito, agora muita gente pode pegar o crédito. Então, ele tem mais mercadoria, né? Ele tem mais insumo para cometer a fraude.
Medidas simples de segurança minimizam os riscos. Solicitar dois documentos, pedir um telefone para que os dados possam ser confirmados no momento da compra e ainda consultar ferramentas de prevenção a fraudes existentes no mercado. Se ainda assim o comerciante ficar em dúvida...
Uma das coisas que a gente recomenda é, se depois de ele validar os documentos, comparar nome, fazer a ligação para o telefone de contato, ele ainda assim não se sente muito seguro, ainda está meio desconfiado, transforma a venda numa venda à vista. Pelo menos ele evita de tomar o prejuízo.
Os fraudadores buscam empresas que não investem em recursos de segurança. Micro e pequenas são alvos frequentes, mas não são as únicas. O consumidor é parte fundamental na redução das fraudes. Celso Rodrigues enfatiza a importância de proteger seus documentos.
Se ele sentir que ele está sem o documento dele ou que ele perdeu o documento, que ele não sabe o que aconteceu, ele tem que fazer um boletim de ocorrência, tem que reportar que ele está sem esse documento. A Serasa tem um serviço que ajuda o cliente a reportar se ele perdeu o documento, extraviou, se esse documento está clonado. É importantíssimo ele fazer isso, porque no momento que ele fizer esse relato aqui para a Serasa, avisar a Serasa, já vai ser colocado no sistema da Serasa e imediatamente já está disponível para o mercado.
As vítimas de furto ou roubo podem registrar o alerta no site da Serasa Experian. Anote aí, www.serasaexperian.com.br, no link Serviços ao Consumidor. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Jackson Lagoa.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé. Banca Avenida 1 e 2. Revistas, jornais, recargas de celulares de todas as operadoras.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Lu Perfumaria, a maior variedade em maquiagem de Guaxupé. Lu Perfumaria, inspiração, inovação e alegria para o seu dia a dia. Lu Perfumaria, duas lojas em Guaxupé. Telefones 3551-1435 e 3552-4240.
Escritório Contábil Smar Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smar Giassi.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção. Esporte Estância. O mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
10h23.
Pratique esportes. Pratique Esporte Estância.
Leite Fazenda Bela Vista. O leite puro e saudável. Leite Fazenda Bela Vista.
Universo Oi Guaxupé, a única loja Oi há 9 anos na cidade de Guaxupé. Universo Oi, 3551-8303.
Guaxupé comemora 100 anos e você faz parte dessa história. Vamos homenagear aqueles que engrandeceram nossa cidade em uma grande festa. Dia 29 de junho no Clube Guaxupé. Muita emoção e grandes encontros em uma noite inesquecível. Adquira já seu convite na SIG ou ligue para 3551-6555 e tenha mais informações. Centenário Guaxupé, uma história para contar no presente, passado e futuro. Realização a SIG.
Disque Cerveja do Broa, bebida essencial, locação de mesas, cadeiras e freezer. Ligue a qualquer hora do dia, inclusive final de semana e feriados. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
A Drogaria Guaxupé, a farmácia da Silvia, agora está associada à maior rede de drogarias do estado de São Paulo, a rede Multidrogas, a rede que faz mais pela nossa gente. Entregas em domicílio, 3551-1185.
São João Supermercado, o supermercado da família.
Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Panificadora Real, a sua panificadora de todos os dias. Panificadora Real.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Banca Avenida, agora também em frente à Santa Casa. Telefones 3551-1024 e 3551-1831.
Portal Noivas. Locações de vestidos de noiva e trajes especiais. Vista-se com elegância na Portal Noivas. 3551-5392.
Com a Forte Card, negócios de factoring, o atendimento é especial. Compra duplicata, cheque predatado e cédulas de produtos rural. Mais agilidade é na Forte Card, dinheiro na hora sem burocracia. Quando o assunto é credibilidade, é na Forte Card que você confia.
Forte Card, Rua Conde Ribeiro do Vale, 580, Sala 2. Centro Guaxupé. Fone 35-3551-4220. Celular 91-168139.
Forte Card.
Comprando no comércio local, você ajuda a fixar os jovens na cidade, pois a oferta de oportunidades aumenta. Apoio a SIG.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Guaxupé Imóveis, guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
A Drogaria Guaxupé, a farmácia da Silvia, agora está associada à maior rede de drogarias do estado de São Paulo, a rede Multidrogas, a rede que faz mais pela nossa gente. Entregas em domicílio, 3551-1185.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Bom dia, Guaxupé, bom dia a todos internautas, todos radionautas aí que sempre nos acompanham. Estamos começando mais um Giro para o Guaxupé, agora 10 horas 28 minutos, hoje dia 22 de maio de 2012, terça-feira, um tempinho frio lá fora, né? Hoje é aquele dia que todo mundo queria ficar em casa, quentinho, né? Ouvindo a 87 FM. É, e para você aí que está ouvindo a comunitária de Guaxupé, a gente queria desejar uma ótima semana aí, muito bom dia para você, um dia muito rentável hoje, rentável em todos os sentidos, não financeiramente, né? Um dia que você possa se desenvolver, aprender, né? Com as suas necessidades, com as suas incursões e com tudo o que o ser humano precisa, né? Para cada vez estar melhor. Nosso bom dia especial aqui vai pro Alex Cunha, que faz aniversário hoje, o Alisson Bueno, Felício também, feliz aniversário para eles, a Ana Carolina Silva também assopra velhinhas, o B-Boy Coquinho, Felipe Augusto, Francine Cássia, Juliano Tavares, a Madi Souza, Rejane Magalhães Elias, a Rita Ribeiro do Vale e a Samira Jorge, olha a Samira aqui fazendo aniversário hoje também, parabéns a todos vocês, viu? Muitas felicidades, muita saúde são os votos aqui da equipe da Rádio Comunitária de Guaxupé. Quem acessar lá o portal GXP, o www.gxp.com.br, vai verificar lá que tem o Olhar GXP hoje falando sobre a educação nota 100 aqui em Guaxupé, afinal de quem são os méritos. A educação de Guaxupé figurando, o Olhar GXP diz o seguinte, a educação de Guaxupé figurando entre as top do país é pauta para o resto da vida. Desde domingo passado, quando saiu o ranking da ONG Todos pela Educação, publicado na Veja, o assunto é sempre da vez. Além do orgulho de liderar um dos rankings mais importantes em nível nacional, houve também uma corrida política para cada um mostrar sua contribuição no excelente resultado. Além de discussões, por vezes acalouradas para defender os méritos pelos botecos e bambolês quadrados, os jornais da cidade também trataram o tema com o devido destaque nas edições deste final de semana. A Folha do Povo, além da reportagem sobre a publicação na Veja, assim se manifestou na seção Folha Solta, abre aspas. Vale lembrar que em 2009, Guaxupé vinha de um ciclo de investimentos maciços na área da educação durante as duas gestões do Dr. Eber e de Abrãozinho como prefeitos, com a continuidade do trabalho, tendo à frente da Secretaria de Educação a competente educadora Darcy Celani. Espera-se que o tal ciclo virtuoso tenha tido a continuidade após aquele período de ouro para a educação municipal. O Correio Sudoeste, por sua vez, está recheado de matérias sobre o assunto. Há uma grande reportagem sobre o que pensa o prefeito Roberto Luciano. Isso não vem de agora, é uma continuidade, abre aspas lá, isso não vem de agora, é uma continuidade de ações que vem dando certo desde o passado, com a antiga FAFIG, que formou vários profissionais, a abolição das salas multisseriadas, com a formação de núcleos, entre outros. São diversos fatores que desaguam com êxito agora, mas que a soma de ações das administrações passadas dão resultado hoje. Prezamos pela continuidade, pegamos uma educação de boa qualidade e melhoramos aquilo que não era ruim, diz o prefeito Roberto Luciano num trecho da reportagem. Há também, na mesma página do jornal, uma publicação com o título Darcy Celani explica como foi o processo de reformulação da educação em Guaxupé, que resume toda a trajetória da gestão de Darcy nos governos de Dr. Eber e Abrãozinho. Num trecho, a matéria diz, abre aspas, a conquista da educação de Guaxupé, publicada na reportagem da Veja, é um resultado da reformulação iniciada na gestão de Eber Hamilton Quintela, através da diretora Darcy Celani, que ficou na administração educacional até 2008, gestão de Abrão Calil Filho, período que realizou ações positivas, que resultaram nesta ótima colocação guaxupeana, quando Darcy assumiu, o quadro de alunos e funcionários era pequeno, com aproximadamente 50 servidores e 1.000 alunos. Ao deixar a educação em dezembro de 2008, o quadro era muito diferente e contava com cerca de 400 funcionários e 5.000 alunos. Ainda no Correio, há as manifestações da atual secretária de Educação, Andréa Palos, e da diretora da Superintendência Estadual de Paraíso, Maria Olímpia Vilela de Brito. Andréa explicou que Guaxupé já era reconhecida como um polo educacional nacional, mesmo antes dessa publicação, sendo referência na educação brasileira na atualidade. Este resultado, abre aspas, é reflexo do processo educacional e mostra que estamos caminhando e, o mais importante, avançando, disse a secretária Andréa Palos. Para a diretora Maria Olímpia, o resultado provém da parceria entre o município e a Secretaria Estadual de Educação. Ela disse o seguinte: temos como proposta pedagógica oferecer uma educação de qualidade e a cada cidadão de nossa jurisdição. Sabemos que temos muito a fazer, mas estamos no caminho certo, fecha aspas, é o que disse a secretária estadual de Educação, Maria Olímpia. E como não podia deixar de ser, em release enviado aos veículos de comunicação, a editora Positivo também, que mostrou sua contribuição, registrando a evolução da educação no município em porcentagem, desde quando seu sistema foi adotado, em 2006. Aí, abre aspas, ela diz o seguinte: presente em mais de 2.800 escolas públicas, o Aprende Brasil é referência em todo o país. Em Guaxupé, a editora Positivo contribui para o desenvolvimento educacional de mais de 2.700 alunos, aliando orientações sobre o sistema de ensino, conteúdos do material didático integrado e ferramentas do portal Aprende Brasil. Por fim, o Jornal da Região traz um interessante editorial que não trata dos autores dos méritos, mas fala sobre o futuro que a nova realidade da educação pode proporcionar à cidade. Se você quiser acompanhar as matérias na íntegra, você pode acessar lá o www.gxp.com.br, que tem o link lá para você acessar todo esse conteúdo, tá legal?
Correspondente à Assembleia, as notícias da Assembleia Legislativa Mineira, nas ondas do seu rádio.
Proposta de lei de diretrizes orçamentárias prevê arrecadação de 35 bilhões de reais para 2013. Hoje é terça-feira, 22 de maio. 35 bilhões de reais é o valor que o Estado de Minas espera arrecadar em 2013. A previsão é 11,1% maior do que o estimado para este ano e ainda inclui um incremento de 17,5% nas receitas também em relação a 2012. As estimativas estão no projeto que trata da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, que já tramita na Assembleia. O prazo para apresentação de emendas já começou. A proposta da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é apreciada em turno único todos os anos pelo plenário. Durante a tramitação, os parlamentares apresentam sugestões de mudanças que poderão ser incluídas na lei. É a LDO que orienta a elaboração do orçamento anual e inclui as metas e riscos fiscais, além das prioridades de ação governamental. Essa norma é um elo entre os planos de médio e longo prazo do governo, como o PPAG, Plano Plurianual de Ação Governamental, e o PMDI, Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. Para 2013, o projeto do governador é o de manter o equilíbrio das contas públicas, com previsão de meta de superávit primário de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Esse superávit ocorre quando o governo consegue equilibrar as contas, fazendo que o total da receita seja maior que a soma de todas as despesas. A proposta da LDO, segundo o governo, destaca a preocupação com a transparência e prevê medidas de controle dos gastos com várias medidas, como a publicação a cada 3 meses de um demonstrativo das ações e despesas referentes à Copa do Mundo de 2014.
Direito do consumidor.
Fabricantes e revendedores de automóveis podem ser responsabilizados por eventuais problemas apresentados por carros novos. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça favoreceu um consumidor do Paraná que recorreu 16 vezes à concessionária por causa de defeitos no veículo zero. De acordo com o coordenador do PROCON Assembleia, Marcelo Barbosa, a decisão do STJ confirma o que já está previsto no Código de Defesa do Consumidor.
Se dentro dos 30 dias houver o conserto do veículo, o consumidor deve aceitar o veículo de volta. Agora, se o conserto, a extensão do vício for muito grande, exemplo, Você está mexendo no motor de um carro. Nesses casos, ele pode solicitar de imediato o seu dinheiro de volta ou o outro carro.
Outras informações sobre o assunto podem ser encontradas no site da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. O endereço é www.adcon.org.br. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Flávio Júnior.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Agora são 10 horas 39 minutos, a gente ouviu aí o correspondente Assembleia com as notícias da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E agora a gente volta aqui para Guaxupé e ouve o nosso companheiro Marcos Pasco com o programa Visão Século XXI.
Está no ar o programa Visão Século XXI. Apresentação, Marcos Páscoa.
Neste programa de hoje, nós falamos sobre o profeta Isaías, que foi a grande descoberta dos pergaminhos no Mar Morto, nas cavernas do Mar Morto, que foram escritas há 400 antes de Cristo. Então, aí nós temos o Código Isaías. E quem falou muito e escreve muito sobre isso é Greg Braden, desenhista de sistemas de computação aeroespaciais e geólogo-chefe da Philips Petroleum. É um cientista conhecido hoje por unir o mundo da ciência e o mundo espiritual. Nós sabemos que hoje a ciência já provou, através da física quântica, que somos energia e que estamos todos conectados através de nossa vibração. Deus é puro amor, é energia, e por ser energia não morre, não desaparece, é imortal, está em todos os lugares. E como somos a imagem e semelhança de Deus, sabemos que somos energia, e hoje podemos provar isso. Somos seres espirituais e não seres feitos de matéria. E a grande descoberta do Código Isaías nas cavernas do Mar Morto em 1946 revelou pistas sobre o nosso papel na criação que foram perdidas nas edições do profeta Isaías do século 4 a.C. Estes achados se encontram as instruções de um modelo perdido de orar que a ciência quântica moderna sugere que tem o poder de curar o nosso corpo, trazer paz duradoura e, quem sabe, evitar grandes tragédias que a humanidade poderá enfrentar. Cada vez que utilizamos essa tecnologia interna para orar, experimentamos o efeito Isaías. Nas palavras, aspecto da criação que já foi criado e existe no presente como um estado dormente da possibilidade. Os antigos essênios nos lembram que existe uma forte relação entre o que acontece em nosso mundo interior dos sentimentos e as condições do mundo que nos rodeia. Talvez extraordinariamente simples, esta relação nos diz que a condição da nossa saúde, nossa sociedade e, inclusive, os padrões do clima são refletidos pela maneira como lidamos com a vida interior. Experimentos recentes na ciência das energias sutis e na física quântica agora fornecem credibilidade justamente a essas tradições. por meio de uma linguagem que somente agora estamos começando a entender, o profeta Isaías nos mostra como ter acesso às possibilidades já criadas de paz, saúde e cooperação e como trazê-las à realidade de nossas vidas. Já que a ação do nosso mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior, de sentimentos, Isaías nos sugere que o façamos sentindo como se nossas orações já tenham sido atendidas. É precisamente o poder desse sentimento que dará vida às nossas orações. Agora, ficar rezando, rezando, repetindo, repetindo, sem emoção nenhuma, não vai adiantar nada. Nós temos que ter a emoção quando nós fazemos os nossos pedidos. Então, novas pesquisas sugerem que, quando sentimos gratidão no cumprimento de nossas orações, em nossos campos de efeito, nossos sentimentos já produzem as condições que trazem novas possibilidades às nossas vidas. Entender que os resultados se igualam aos sentimentos podem nos ajudar a compreender o que acontece quando parece que nossas orações não são atendidas. Na sua época, as antigas tradições, como as dos essênios, nos lembra que cada oração já foi atendida pelo modo que a fizemos. Qualquer que seja o resultado que podemos imaginar, assim como cada possibilidade de que somos capazes de conceber, quando oramos para a saúde de nossas relações, por exemplo, se experimentamos raiva, ciúme ou fúria nessas relações, por que ficamos surpresos ao verificarmos que essas mesmas qualidades estão refletidas como uma doença em nossos corpos, nossas famílias, escolas, locais de trabalho, nas condições sociais ao nosso redor? A ciência nos cientifica que cada sentimento que experimentamos cria uma química única em nossos corpos. As boas notícias são que os mesmos princípios são verdadeiros para os sentimentos de afirmação da vida. Conforme respondemos aos desafios de nossa vida com compaixão, a compreensão, a tolerância amorosa e a paz, somos capazes de vivenciar estas condições em nossos corpos e, consequentemente, de observar esse efeito sendo espalhado ao mundo que nos rodeia. E como diz, e eu sempre gosto do Albert Einstein, porque, olha, é genial, é o meu grande professor, porque mestre é só um, é o filho do homem. Então, Albert Einstein disse uma vez que não podemos resolver um problema com o mesmo pensamento que criou esse problema. O poder da oração indenominada, isto é, não dominada, que se baseia no sentimento, representará uma oportunidade para conduzir os grandes desafios do nosso tempo dentro de um novo paradigma de entendimento consciente e sentimentos que refletem aquilo que desejamos vivenciar.
Acabamos de apresentar Visão Século XXI com Marcos Páscoa.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
É, nosso amigo, companheiro Marcos Páscoa, acupunturista, que fala aqui com a gente todas as terças e todas as quintas-feiras. Quinta-feira com Saúde Total e na terça com o Visão Século XXI. Ele colabora com a gente também com frases, né? A nossa frase desta semana é uma frase linda do Charlie Chaplin, que é: um dia sem risada é um dia desperdiçado. Na verdade, tão importante a gente rir. Rir faz bem para a saúde, né? Faz bem para o sistema imunológico, faz bem para a nossa alma, certo? É bom, realmente, a gente levar as coisas muito mais com humor do que com dor. Não é verdade? Então.
Intervalo musical.
Olha, e agora a gente ouve a Tulipa Ruiz com Só Sei Dançar Com Você.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Disque Cerveja do Broa, bebida sem sinal, locação de mesas, cadeiras e freezer. Ligue a qualquer hora do dia, inclusive final de semana e feriados. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Boa Forte Carne, negócios de factoring, o atendimento é especial. Compra duplicata, cheque pré-datado e cédulas de produtos rural. Mais agilidade é na Forte Carne, dinheiro
rápido na hora, sem burocracia. Quando o assunto é credibilidade, é na Fortecard que você confia.
Fortecard, Rua Conde Ribeiro do Vale, 580, Sala 2, Centro, Guaxupé. Fone 35-3551-4220. Celular 91-168139.
Fortecard.
Portal Noivas. Locações de vestidos de noiva e trajes especiais. Vista-se com elegância na Portal Noivas. 3551-5392.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica. Escritório Contábil Smar Giassi. O número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smar Giassi.
Atenção, você não precisa beber para sofrer com o alcoolismo. Os familiares de alcoólicos também são afetados pela doença do alcoolismo. Enquanto a obsessão do alcoólico é pela bebida, a obsessão da família é controlar essa bebida. Essa obsessão leva as pessoas próximas ao alcoólico a ficarem ansiosas, sentirem raiva, alimentarem sentimentos de culpa, esconder a situação e se tornarem sozinhas e frustradas. Se a maneira de beber de alguém está trazendo para você noites sem dormir e dias cheios de ansiedade, existe um alívio no Al-Anon. O grupo familiar Al-Anon de Guaxupé fica na rua Dr. Jeremias Zerbini, no Taboão, ao lado da Igreja Nossa Senhora das Graças.
Leite Fazenda Bela Vista. O leite puro e saudável. Leite Fazenda Bela Vista.
Dentre os programas que a comunitária realiza junto à comunidade, está o Locução, programa realizado pelos usuários do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial de Guaxupé. Locução, no ar quinzenalmente, às quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, aqui na comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é Rádio de Verdade.
São João Supermercados, o supermercado da família.
Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e UNICEF em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Dentre os programas que a 87 FM realiza junto à comunidade, está o Espaço FATI, programa realizado pelos alunos da Faculdade da Terceira Idade do Unifeg. O Espaço FATI é exibido todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, no Giro por Guaxupé. 87 FM, esta é a rádio de verdade.
Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé. Uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni. 3551-4237.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é Rádio de Verdade.
Universo Oi Guaxupé, a única loja Oi há 9 anos na cidade de Guaxupé. Universo Oi, 3551-8303.
Olha, o meu amigo e nosso ouvinte, Rui Donato, mandou aqui um e-mail pra gente, que até li ontem um pouquinho, hoje a gente vai falar um pouquinho mais profundamente sobre isso. Ele mandou um e-mail dizendo o seguinte: senhor Rodrigo, em referência à votação da PEC 438, a do trabalho escravo, agendada para ocorrer amanhã, dia 22, no caso hoje, que ele mandou ontem, né, um e-mail, há um pessoal da esquerda convocando uma corrente da oração em apoio à proposta cujo longo trâmite esperemos fim, ele coloca. Que a tal oração que pretendem vincular é a seguinte. Ele enviou aqui a oração pela libertação da África do Sul. E hoje tem a votação da PEC do trabalho escravo que está prevista para hoje, né? Então, para quem aí quer saber um pouco mais sobre a PEC, proposta de emenda constitucional 438, é o seguinte. Ela está prevista para ser votada hoje, nessa terça-feira, na Câmara dos Deputados, inicialmente prevista para o dia 8. A votação acabou adiada graças à manobra da bancada ruralista, que não só conseguiu adiamento, como também espaço para desviar a discussão e tentar descaracterizar o conceito de trabalho escravo contemporâneo, para não assumir uma posição abertamente contrária à proposta de emenda constitucional. Os opositores da proposta passaram a repetir que falta clareza no conceito sobre escravidão, apesar de a definição estar prevista e detalhada no artigo 149 do Código Penal. A possibilidade de retrocessos no combate aberta pelo questionamento à definição atual provocou forte reação da sociedade civil, com manifestações de pesquisadores, professores e universitários que defendem não só a aprovação da proposta de emenda constitucional do trabalho escravo, mas também a importância de se manter o conceito atual. A mobilização nas últimas semanas envolveu desde setores empresariais até trabalhadores rurais e sindicalistas. No dia em que estava inicialmente prevista a votação, centenas deles fizeram uma manifestação exibindo correntes dentro do Congresso Nacional. Representantes de populações tradicionais também se manifestaram. No novo ato está previsto para hoje, no dia da votação. Além de empresários e trabalhadores, a PEC recebeu apoio de mais de 100 bispos católicos de Gnara Chainan, que é a relatora da Organização das Nações Unidas da ONU contra a Escravidão, de Andréa Bolzon, que é diretora da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, e de artistas que gravaram um vídeo sobre a questão. A população se manifestou com mensagens por Twitter e por meio de um abaixo-assinado do qual participaram mais de 60 mil pessoas. A PEC do trabalho escravo determina o seguinte: o confisco de propriedades em que for flagrado trabalho escravo e sua destinação para reforma agrária ou para o uso social, no caso de áreas urbanas. Durante todo o dia nesta terça-feira, até a conclusão da votação, inclusive tem lá pessoal, o Repórter Brasil, que é um site, vai estar transmitindo pelo Twitter as informações lá direto do Congresso Nacional. E amanhã a gente também fala no giro para acompanhar como é que foi essa votação da PEC, a proposta de emenda constitucional, proposta de emenda constitucional do trabalho escravo. E agora a gente ouve a oração pela libertação da África do Sul. Que é aí a oração que boa parte dessas pessoas que apoiam a aprovação dessa proposta de confiscar, né, a fazenda, a propriedade de quem estiver utilizando o trabalho escravo e destinar essa propriedade à reforma agrária ou a alguma função social, o pessoal que apoia essa lei, a aprovação dessa lei, mandou aqui então essa oração pela libertação da África do Sul, que é uma espécie de música aí de campanha. Vamos lá.
Essa música é dedicada ao físico nuclear Mário Schemberg. Thank you.
sei que o Papa já pediu perdão. Só sei que o Papa já pediu perdão. Barrei do mapa toda escravidão. Barrei do mapa toda escravidão. Se o rei Zulu já não pode andar nu. Se o rei Zulu já não pode andar nu. Salve a batina do bispo Tutu. Salve a batina do bispo Tutu. Ó Deus do céu, da África do Sul.
87 FM.
É 11 horas e 5 minutos, e aí a gente ouviu o Gilberto Gil com a oração pela libertação da África do Sul, aí numa claro incentivo aí, né, a todo fim da escravidão, em todos os sentidos, né? E hoje tem a votação da PEC lá, depois a gente acompanha, todo mundo apoiando aí contra o trabalho escravo. E você aí, proprietário, que... por um acaso, lógico que aqui na nossa região a gente não tem muito esse problema, pelo menos assim, a gente não se sabe muito desses problemas, né? Mas, agora o proprietário aí de terras que tiveram, ou qualquer outro empresário, enfim, né? Se for uma empresa em área urbana, né? Se for aprovada essa lei, qualquer trabalho escravo que for constatado, a propriedade, se for rural, será destinada à reforma agrária, se for em área urbana, será destinado a alguma função social, certo? Precisa aprovar primeiro, a gente está torcendo aqui, né? Assim que nem o Gil. Que música linda, né? E por falar em música linda, é que aqui no final de semana, a gente falou aqui um pouquinho ontem com o nosso companheiro Éder Gonçalves, foi realizado o Minas ao Luar, né? Esse evento, essa apresentação já se tornou tão tradicional aqui no nosso estado. E o nosso companheiro Éder Gonçalves, lá daqui, a equipe do programa Locução, esteve lá, mesmo com frio, lotou a Conde Ribeiro do Vale. E vamos ouvir o que ele conversou com o pessoal lá.
Meu nome é Micael Pancrácio. É, velho, você é um dos organizadores?
Exatamente. Lá no escritório do SESC em Belo Horizonte, nós contamos com 4 pessoas que viajam por Minas Gerais fazendo a coordenação do Minas ao Luar. O Minas ao Luar, ele acontece 2 vezes por final de semana, ou seja, em cidades distintas, e em cada cidade um coordenador vai dentro do evento, né?
E assim, o pessoal prestigia muito ou o pessoal ainda precisa muito conhecer?
Não, o Minas ao Luar já é um evento conhecido, a gente está chegando ao 19º ano, e no meio deste ano a gente vai chegar na 50ª apresentação, ou seja, a apresentação de número 500. Já contamos apresentações com 10 mil pessoas, mas a média de público, expectativa de público, gira em torno de 3 mil, 4 mil pessoas por cidade visitada.
Tem, assim, ajuda de alguns patrocinadores também?
A realização do Minas ao Luar é feita pelo Sistema Fecomércio Minas, SESC, SENAC e sindicatos. E a cidade que a gente visita, a gente conta com a parceria da prefeitura ou, normalmente, um órgão público. Pode ser um sindicato do comércio, pode ser, dependendo, uma paróquia, uma associação comercial.
O que você diria para os nossos amigos ouvintes da comunidade, que com certeza vai escutar essa nossa reportagem aqui, como você saudaria eles que não vieram aqui hoje, que não tiveram tempo de prestigiar esse evento que está sendo hoje, ao sábado?
O Minas ao Luar é a oportunidade da gente revalorizar a música de seresta. Eu digo para as pessoas que não puderam estar aqui presentes que perderam, porque é um evento muito interessante, familiar, com um repertório muito variado, das músicas da infância, da maioria das pessoas. É aquele evento que gera aquela sensação saudosista. Então, para as pessoas que não puderam estar presentes, infelizmente, elas perderam essa oportunidade.
E assim, a respeito, assim, da organização, muita responsabilidade fazer uma organização dessa?
Sim, porque a gente tem que sincronizar muitas equipes. Então a realização do Minas ao Luar, para quem está assistindo, às vezes não acha que tem um outro trabalho por trás. Mas, na verdade, os artistas que estão na frente apresentando, depende de toda uma equipe que está por trás. São os montadores, são os coordenadores de palco. Então, é uma equipe grande trabalho por trás para que o evento funcione da melhor maneira possível.
E assim, de que horas a que horas que vai ser esse mesolar hoje?
O evento ele começa às 21 horas e termina impreterivelmente às 0 horas do mesmo dia. A gente tenta começar sem atraso e às 0 horas a gente encerra o evento.
E os eventos são muito bons também, né?
Sim, a gente tem tido uma aceitação muito grande por parte do público em toda a cidade que a gente visita. As pessoas às vezes perguntam, ah, mas por que que já acabou? Foi tão rapidinho. Então, as pessoas gostam muito, então às vezes pensam que querem que a gente fique mais tempo, mas a gente fica nesse prazo de 3 horas, de 9 à meia-noite.
Vocês têm algum site para o pessoal conhecer melhor vocês?
Todas as atividades do SESC, além do projeto Minas Olá, você pode ficar sabendo através do site www.sescmg.com.br. Lá tem todas as informações dos projetos itinerantes do SESC, que é o Minas Olá, como outros projetos que o SESC desenvolve.
Estamos aqui com a Cris, ela está aqui na avenida aqui, no Minas Olá. Ô Cris, o que você está achando?
Olha, é um evento muito bom. Devia ter muito mais vezes em Guaxupé, né? Isso traz de volta velhas músicas que são muito boas. Então eu acho que deveria vir mais vezes para Guaxupé. Eu estou gostando muito.
E o que você acha? É a primeira vez que você vem aqui no Minas Olá ou você já veio outras vezes?
Não, eu já vim outras vezes. Eu já vim outras vezes que teve, eu já estive aqui já. E eu gostei muito.
Gostou das apresentações que teve então, né?
Gostei sim, muito. E tô gostando dessa também.
Assim, o que você acha? O pessoal, assim, não procura saber, não procura na internet? Assim, o pessoal fica meio desatento?
Sim, eu acho que devia ter mais um pouco mais de informação. Entendeu? Igual eu fiquei sabendo através da internet, através de jornais e tal. Mas tem muita gente que não tem acesso a isso, né? Então acho que devia ser divulgado mais. Eu acho que viria muito mais pessoas, assim.
Estamos aqui com o Leonardo aqui no Minas Olá. Ô Leonardo, o que você está achando?
Ah, fantástico. Acho uma iniciativa muito, muito bonita, muito legal você valorizar, interessa, essa música que é tradicional daqui de Minas, né?
É, e Guaxupé tendo essa representação hoje, né?
É muito bom.
O que você acha? Assim, deveria ter mais divulgação, falar mais da televisão, distribuir panfleto?
Ah, isso com certeza. Acho que foi ser mal divulgado. Eu cheguei a ver um reclame na televisão, mas acho que foi pouco. Tinha que ter até popularizado, porque uma banda muito boa. Eu acho que para prestigiar mais eventos, devia ter mais gente. Acho que tem muito pouca gente para um evento tão bonito.
Estamos aqui com o Alexandre aqui, no Minas Online, aqui em Guaxupé aqui. Ô Alexandre, esses momentos aqui que você chegou aqui, você está gostando da música?
É bem interessante, né, pra gente que gosta de qualquer tipo de música, né, temos a oportunidade de estar conhecendo e ouvindo, né, coisas interessantes que nós não estamos acostumados a ouvir no nosso dia a dia.
E o que você acha? A divulgação está sendo pouca? Deveria ser divulgado mais tempo?
Olha, sinceramente, eu fiquei sabendo mesmo que teria esse evento hoje aqui, bem no meio da avenida, que tem o palco, porque senão a gente não ia nem ficar sabendo do palco.
Mas o que você acha? Podia ser divulgado na televisão, panfleto, eu posso ficar sabendo melhor?
Com certeza, porque muita gente, porque a cidade hoje, querendo ou não, ela é bem grande. Tem muitos pontos da cidade, com certeza o pessoal também sabendo que vai ter esse evento aqui no centro.
E também, tá tendo muitos eventos aí que são pagos, né? E o Minas Olá é de graça, né?
É uma oportunidade, né, que o SESC com esse TV está proporcionando a todos nós aqui de Guaxupé.
É, isso aí, 11 horas, 14 minutos, e nosso companheiro Éder Gonçalves, aí da equipe do programa Locução, disse que estava lotado. A gente ouviu aí nessa última entrevista, já quase nem dá para ouvir direito o que o entrevistado está falando lá, que o som já estava comendo solto lá, E o Éder disse que foi muito legal, um evento familiar, todo mundo elogiando. Eu conversei com pessoas aí pela rua também, que estiveram presentes, que prestigiaram o Minas ao Luar. E realmente é um evento aí que já tomou grande proporção de tradição aqui no nosso estado de Minas Gerais. E em Guaxupé não foi diferente. Quem esteve lá curtiu, apreciou e, o que é melhor, de graça. Cultura de qualidade e de graça. Agora são 11 horas 15 minutos, você que está ligando o rádio agora, seja muito bem-vindo. Esta é a Rádio Comunitária 87,9 FM de Guaxupé, a Rádio Cidadã. Você está ouvindo o Giro por Guaxupé, é a tua revista matinal aqui que deixa você informado sobre as notícias de Guaxupé e sobre as questões que realmente importam, ou não é, para nossa vida humana, para nossa condição humana. Bom, enfim, nós vamos agora lá para Guaranésia, conversar com o nosso companheiro Rodrigo Pérez, ele que é apresentador do programa Comunidade do Esporte, que de segunda a sexta é apresentado aqui por ele, aqui na 87 FM, né, das 6 às 6h30 da tarde, né? E o Rodrigo parece que tem novidades a respeito do esporte aqui em Guaxupé. Bom dia, Rodrigo, tudo bom? Como é que estão as coisas por aí?
Bom dia, Rodrigo, bom dia, ouvintes da 87. Rodrigo, tá só dando. Agora saiu.
Tava tendo uma microfone aí. Pode falar.
Não. Bom dia, Rodrigo, né? Bom dia, ouvintes do 87. É um prazer estar aí de novo participando do Giro por Guaxupé.
Legal. Ô, Rodrigo, qual que é a novidade? Ontem você apresentou aqui normalmente o Comunidade do Esporte. Teve um destaque lá relacionado ao basquete da nossa cidade. O que está acontecendo com o basquete da nossa cidade no Gengue?
Então, que é o...
O que não está acontecendo, né?
Na verdade é o seguinte, já estava todo mundo preparado, a nossa equipe preparada para disputar o Gengue. A única divergência era o Roberto, que ia como técnico, e ou se ele fosse apitar os jogos, eu iria como técnico. Mas aí, então, era a única questão que estava, o time já estava pronto, inscrição dos atletas prontas, já os atletas estavam inscritos. Aí, quinta-feira no treinamento, os atletas, os meus alunos chegam e falam assim: professor, você viu o que aconteceu? Não inscreveram a gente no Gengue. A modalidade de basquete foi a única modalidade que não foi inscrita no Gengue, mesmo com sua vaga garantida. Aí eu achei estranho, né? Porque eu e o professor Roberto já tínhamos até conversado como é que a gente ia fazer, quem ia viajar e tal. E fui atrás pra ver, né, o que aconteceu aí, por que o basquete não estaria participando do Gengue. Aí fui atrás do professor Roberto, primeiramente, né, que é um dos responsáveis pelos basquete do município. Ele me informou que realmente tinha acontecido algum erro e que Guaxupé não tinha sido inscrito no basquete. Aí eu questionei para ele qual que foi o erro aí, ele não sabia me responder. Aí, perfeitamente, liguei no departamento de esportes na segunda-feira de manhã para ter informações do ocorrido. E o secretário do departamento, o Flávio, né, o Flávio Gratier, me informou que realmente Guaxupé não foi inscrito no basquete, mesmo tendo a sua vaga garantida aí. Aí eu perguntei ao Flávio, mas e aí, o que foi que aconteceu? O eu foi aqui, o eu foi lá, qual foi o motivo, né, dessa não inscrição? O Flávio não soube me responder e me informou que o responsável do município, se o erro partiu do município, que minha questão era, quem é o responsável? As escolas, né, por se tratar de jogos escolares, ou o departamento de esportes? O Flávio, secretário do departamento de esportes, me informou que o responsável pelas inscrições realmente era o departamento de esportes, no caso, o secretário Gaspar, né, o diretor, na verdade, Gaspar, junto com a sua assistente, Carla, que inclusive já não é mais nem assistente, já foi transferida de departamento aí. Aí, né, eu falei assim, mas foram eles que foram na reunião pra falar, pra fazer as inscrições e tal. E aí causou o meu maior espanto, na verdade, isso daí Na verdade, além de espanto, eu como professor de educação física, tinha até um desrespeito com os colegas de profissão aí. Me falaram que quem foi representar Guaxupé num congresso técnico dos jogos escolares foi o senhor Roberto Bujato. Nada contra a pessoa do senhor Roberto Bujato, eu acho inclusive que ele foi fazer isso nas melhores das boas intenções, mas pelo que consta no Departamento de Esportes, ele é contratado como serviços gerais. Então, assim, não da qual da pessoa, mas acredito que não seria ele o mais indicado para representar Guaxupé nessa questão aí. Sendo que temos um diretor de esportes, temos secretários desse diretor e temos diversos professores de educação física que estariam mais inteirados no assunto, até para essas divergências aí que podem ter ocorrido.
Tá. Ô Pérez, é o seguinte, você então conversou lá com o pessoal no Departamento de Esportes, eu queria também deixar aqui no ar, aberto para o diretor de esportes, mais uma vez o Gaspar, poder se manifestar aqui com relação a isso. Nós entramos em contato com ele, a produção aqui, viu, Pérez, também tentou entrar em contato, a Laís Araújo entrou em contato lá na divisão de esportes, falou com o Flávio disse que o Gaspar não se encontrava no momento, se não me engano de manhã ele está dando aula. E, e a gente tentou também contato no celular dele aqui, através da Laís aqui, que ficou tentando contato no celular, mas chama e não atende, porque logicamente ele deve estar agora ministrando suas aulas, não pode atender. Mas então a gente está deixando aqui já aberto, né, para que o Gaspar possa vir aqui explicar direitinho o que aconteceu. Você conversou com eles lá, o que eles informaram para você?
Eles informaram que
O Flávio, o que ele falou para você?
O que tem que saber para até responsabilizar, que pode ter sido erro do departamento, né? Porque eu não sabia se era erro do departamento ou das escolas. Mas aí o Flávio me informou que se o erro partiu de Guaxupé, o erro partiu do departamento realmente.
Tá. Rodrigo, desculpa até te interromper, só para eu reformular a pergunta aqui de uma maneira mais clara. O que acontece é o seguinte, o que eu queria dizer para você assim, O que, na verdade, pode ter acontecido aí no teu modo de ter? Como é que funciona isso para a gente que é leigo entender? Por exemplo, tinha uma equipe de basquete formada que estava apta para participar dos Jogos Estudantis de Minas Gerais, é isso?
Isso, é porque acontece o seguinte, a gente tem a etapa municipal, né, que foi realizada, a gente divulgou aí a realização da etapa municipal, foi realizada aí, se não me engano, na semana passada ou retrasada, na verdade foi na semana retrasada, onde todas as equipes das escolas do município disputaram em suas respectivas categorias e aí a equipe campeã do município ganha o direito de representar o município na etapa micro-regional e aí após se ganhar na etapa micro-regional, na regional. Pois bem, então teve o campeonato de futsal pelo Gengo no município, a equipe campeã, eu não vou me recordar qual foi lá representar, handball a mesma coisa, vôlei a mesma coisa, só que no basquete aconteceu um detalhe, apenas a escola do Polivalente teve uma equipe que se inscreveu para disputar, dessa forma não teve competição de basquete no município, porque apenas uma equipe se inscreveu para participar dessa competição, então essa equipe já automaticamente ganha o direito de representar Guaxupé na etapa micro-regional. E aí, daí pode ser que tenha partido a confusão de o pessoal não ter visto os jogos de basquete e não ter inscrito Guaxupé na etapa micro-regional aí.
Certo. No caso, você acha que então foi uma comida de bola aí, na verdade? Pode ter sido?
Eu acredito que sim, porque a gente tem contato com outras pessoas ligadas aos esportes, né, de outros municípios. Inclusive, eu conversei com uma pessoa que estava nessa reunião, né? E ela me informou que o representante de Guaxupé, veja bem, isso daí foi informações que me passaram, eu não posso afirmar que é verdade ou não, né? Foram informações passadas de pessoas que estavam na reunião. Me informou que o representante de Guaxupé foi questionado sobre o basquete de Guaxupé, porque a organização sabia que sempre Guaxupé foi com essas equipes de basquete no Gengo. Só que não constava ali, no momento da inscrição, a equipe de Guaxupé para disputar aí a etapa micro-regional. Só que a pessoa foi questionada, no caso o Roberto Bujato, e ele não tendo nem a obrigação, né, pelo pelo cargo que ele ocupa, não tendo a obrigação de saber, não soube responder essa questão se Guaxupé iria ou não disputar o GEM. E aí acabou não escrevendo Guaxupé nessa modalidade.
Tá, ô Pérez, então quer dizer, essa reunião é uma reunião para que os times possam se inscrever no campeonato, é isso?
Isso é uma reunião técnica, né? Onde vão passar as regras, vão passar o regulamento, como é de praxe em toda anterior a toda competição, né? Qualquer competição que se vai disputar, inclusive a gente divulgou até no 16º campeonato futsal industrial. Antes de iniciar o 16º campeonato industrial, teve a reunião ou o congresso técnico para ver as equipes que iam disputar, para inscrever as equipes, saber como ia ser o sorteio de chaves. Então é uma reunião técnica do campeonato que iria ser iniciado, né? Da etapa que iria ser iniciada.
Certo. E aí o representante daqui de Guaxupé, no caso, que não estava na pauta dele ali, digamos assim, não estava na pauta o time de basquete de Guaxupé, é isso?
Isso, as informações que chegaram pra gente, que não estava na pauta, não é informação oficial do departamento, né? Mas foi informações que chegaram pra gente e que ele foi questionado e que no relatório que ele levou com ele não constava a equipe de basquete aí.
Certo, então o que realmente aconteceu ainda não é oficial. É muito disso que me disse, a gente vai trazer aqui o secretário, na verdade o diretor de divisão de esportes, Alexandre Gaspar, para explicar para a gente o que realmente aconteceu. Agora, a equipe de basquete não está inscrita e isso é fato?
Não, os atletas estão inscritos. Todos os atletas do basquete estão inscritos. A equipe, como equipe, não foi inscrita para... são dois fatos. O basquete não está inscrito e quem foi representar o Guaxupé foi uma pessoa não qualificada para tal... reunião, né?
Certo. Agora,
são dois fatos.
Certo. Os atletas estão, os nomes deles estão escritos, não estão escritos como equipe de basquete.
Isso.
E o que isso acarreta aí pra gente que é leigo, pra gente entender direitinho, o que isso acarreta pro time de basquete? Eles não vão poder jogar, não vão poder participar?
Não, bom, a gente já sabe, eu tenho falado aí direto da dificuldade que tá da gente trabalhar com modalidades além do futebol, né? Então, os nossos atletas vinham trabalhando sério aí com intuito de participar dessa competição, eles tinham conhecimento que eles estavam inscritos, né, que eles tinham a possibilidade de viajar, disputar, e isso acaba dificultando ainda mais o nosso trabalho na modalidade, porque é um trabalho que já é difícil, uma competição onde eles iriam disputar, já tinham toda a certeza, e recebe uma notícia dessa, acaba gerando até a frustração desses atletas aí, pela não participação deles nos jogos.
Tá, então eles não vão poder participar, a equipe de basquete não.
Não, isso daí já até foi o campeonato, isso daí já está encerrado. O Guaxupé não participou.
Não participou.
Não pode participar, não participou, já foi até os jogos aí.
Então já encerrou sem a participação deles. Eles chegaram com essa reclamação para você, com essa frustração, que dia?
Na quinta-feira.
Os jogos terminaram semana passada?
Os jogos eu acredito que tenham sido na terça, sábado e domingo.
Ah, sexta, sábado e domingo agora, no final de semana.
Eu acredito que é esse o calendário. Porque Guaranese, inclusive, o Vaguinho acabou de me passar a informação, Guaranese foi em terceiro no basquete.
E Guaxupé, no caso, não teve equipe, então, representando.
Não participou, não por falta de atleta. Tinha equipe, mas não participou por algum erro que tenha ocorrido aí.
Então, é esse o ponto. Quer dizer, tinha uma equipe boa para participar e não pôde participar por alguma confusão aí, alguma confusão que se deu aí no momento da inscrição, é isso, né?
Isso.
Bom, então, o Pérez, a gente vai deixar aqui mais uma vez aberto aqui para o diretor Alexandre Gaspar para falar tanto aqui no Giro para o Guaxupé quanto também no Comunidade do Esporte, ou não é, Pérez? E aí a gente volta a abordar esse assunto para entender e para que esse tipo de coisa procure não se repetir, ou não é, Pérez?
Desculpa, Rodrigo, peraí só um minuto. Tava passando um caminhão aqui na rua, aqui eu não...
Pensei que fosse motossom. Se for um motossom, a gente pode até ouvir a propaganda aí.
Era um caminhãozão mesmo. Abriu pro Gaspar e aí... E qual foi a finalização da sua pergunta, Rodrigo?
Só pra dizer pra você, então, que a gente espera, a gente vai deixar aberto aqui pro diretor da divisão de esporte, Alexandre Gaspar, tanto aqui no Giro como no Comunidade do Esporte, e a gente espera debater um pouco sobre esse assunto para procurar entender o que aconteceu, para que, caso tenha havido alguma falha mesmo, seja em qual lado tenha ocorrido essa falha, ou seja, falha dos dois lados, enfim, Mas para que isso não se repita, né? Para que isso procure não se repetir uma frustração dessa aí para os atletas de Goiânia.
Com certeza, porque isso dificulta demais o trabalho aí do profissional de educação física, né? Dos técnicos, não só do basquete, mas de qualquer modalidade. Não, do futebol nem tanto, porque o pessoal tem competição aí, à vontade, joga aí, muitas equipes. Mas as modalidades que tem uma certa dificuldade de arrecadar atleta aí, realmente dificulta muito o trabalho quando acontece esse tipo de situação. Ainda mais que o basquete, o handebol, aí tem muito poucas competições. E as competições que tem acontecendo uma coisa dessa gera uma grande frustração aí para os atletas.
Legal. Pérez, muito obrigado pelas suas informações. Hoje, comunidade do esporte, 6 horas da tarde. Já dá para adiantar aí o que vai ter no programa ou ainda não? Ainda não fechou ainda?
Ó, o programa hoje a gente estava com uma certa dificuldade de convidados aí, né? Terça-feira sempre gera uma maior dificuldade, mas acredito que agora que o telefone está no ar, estaremos entrando em contato com o professor Pelé, aqui de Guaranésia, que vai falar um pouco da sua equipe. A gente tem falado muito da esportiva, né? E vamos falar um pouco aqui de Guaranésia, o que se deu Guaranésia ficar na primeira colocação da chave, como é que se deu o trabalho da equipe de Guaranésia no campeonato da Copa Record, e falar como é que foi aí esse empate ocorrido no domingo, na rodada.
Legal. O Pelé que faz parte do projeto Bola da Vez aí também?
Faz parte. O Pelé é o treinador da equipe de Guaranésia na Copa Record e também é o nosso professor do projeto Bola da Vez aí, com toda a criançada aí, inclusive estou aqui saindo do treino aqui, molecada em peso, hoje a gente teve aí por volta de uns 70 alunos aí na parte da manhã, então a molecada está super animada aí, inclusive com o time, e esse time hoje de Guaranésia está virando referência para os meninos do Bola da Vez aí.
A gente que tem bastante ouvinte aí em Guaranésia também, que agora também tem 87,9 FM lá em Guaranésia, já aí em Guaranésia, né, agora comunitária Guaranésia, nossos colegas aí do Davi, do Afonso, do Alcindo, pessoal, companheiro aí de rádio comunitária. Ô Pérez, muito obrigado aí, você que tá aí treinando metade da população de Guaranésia aí, né?
nem tanto.
A molecada, como é que tá o projeto aí, tá tudo bom?
Tá, graças a Deus, tá tudo certo. O professor Pelé acabou de anunciar hoje que em breve o vulcão, né, de Poços de Caldas convidou a gente para levar alguns atletas lá, porque vai ter uma não é seletiva, é
tipo uma, quem uma peneira,
né, do Cruzeiro, que vai estar lá no vulcão para estar olhando alguns meninos, e o vulcão sempre aí numa parceria com a gente, convidando a gente para os eventos, já convidou para que a gente leve alguns meninos para fazer parte dessa peneira, e já tem um atleta nosso, que falta ele confirmar, mas o Vulcão já mostrou o interesse dele no Alisson, que é um lateral direito de muita habilidade, categoria sub-13 aí, mas que com a gente já está jogando no sub-15, porque realmente é um menino de muita habilidade, foi convocado pelo Vulcão para disputar a Copa Guará lá pelo Vulcão em Poços de Caldas. Falta ele aceitar, né? Mas o Vulcão já convidou ele.
Legal. Bom, e a gente fica torcendo aqui para que essa molecada realmente consiga aí, eles que pretendem, né? Os que pretendem realmente serem jogadores profissionais e que consigam sucesso nessa empreitada. Ô, Pérez,
E sexta-feira, esqueci de falar, sexta-feira foi dia de livro aqui no nosso projeto. Mais de 50 anos fizeram uma conta na biblioteca, pegaram o livro na biblioteca lá, estão todos com o livro em casa, daqui umas duas semanas a gente vai começar a perguntar a história lá para ver se eles estão lendo mesmo ou não.
Que legal, quer dizer, todo mundo tem que ler também, né? Tem que estudar.
Né? E aí não precisa fazer resumo, porque minha mãe, assim, que é pedagoga lá, falou que resumo eles acabam não lendo, que acaba desestimulando.
Uhum.
Mas então a gente vai, não, eles não sabem quem, mas de tempos em tempos a gente vai escolher um no treinamento que vai ter que contar a história. Se começar a gaguejar, já pode voltar para casa para começar a ler.
Legal, legal. Muito joia. Parabéns aí pelo trabalho. Os contadores de história do Instituto Bola da Vez. Olha lá, tá vendo?
É isso aí.
Valeu, Pérez. Ó, hoje, 6 horas da tarde, então, comunidade do esporte imperdível aqui com o Rodrigo Pérez. Muito obrigado. Bom trabalho para você em Guaranésia, viu?
Que é isso. Para vocês aí também, bom programa.
Valeu.
Tudo bom aí.
Valeu. E a gente continua aqui no Giro por Guaxupé. A gente vai para o nosso apoio cultural e daqui a pouquinho a gente volta.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé. Apoio Cultural.
Disque Cerveja do Broa. Cerveja gelada, praticidade na entrega e um preço que cabe no seu bolso. Atendimento das 8 às 3 da madrugada. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Leite Fazenda Bela Vista. O leite puro e saudável. Leite Fazenda Bela Vista.
Portal Noivas. Locação de vestidos de noiva e trajes especiais. Há 17 anos em Guaxupé. Oferecendo praticidade e economia. Portal Noivas. 3551-5392.
Atenção, você não precisa beber para sofrer com o alcoolismo. Os familiares de alcoólicos também são afetados pela doença do alcoolismo. Enquanto a obsessão do alcoólico é pela bebida, a obsessão da família é controlar essa bebida. Essa obsessão leva as pessoas próximas ao alcoólico a ficarem ansiosas, sentirem raiva, alimentarem sentimentos de culpa, esconder a situação e se tornarem sozinhas e frustradas. Se a maneira de beber de alguém está trazendo para você noites sem dormir e dias cheios de ansiedade, existe um alívio no Al-Anon. O grupo familiar Al-Anon de Guaxupé fica na rua Doutor Jeremias Zerbini, no Taboão, ao lado da Igreja Nossa Senhora das Graças.
5 anos atrás, mulheres de todo o Brasil ganharam uma grande aliada na luta contra a violência, a Lei Maria da Penha. Com ela, foram criados novos juizados e delegacias, aumentou o rigor das penas ao agressor e acabou a sensação de impunidade. Não deixe que a violência cale você. Conte com a Lei Maria da Penha. Informe-se. Ligue 180.
Secretaria de Políticas para as Mulheres. Governo Federal.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaziski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaziski.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
São João Supermercados, o supermercado da família.
Lu Perfumaria, a maior variedade em maquiagem de Guaxupé. Lu Perfumaria, inspiração, inovação e alegria para o seu dia a dia. Lu Perfumaria, duas lojas em Guaxupé. Telefones 3551-1435 e 3552-4240.
Panificadora Real, a sua panificadora de todos os dias. Panificadora Real.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa. 11:38. Pratique esportes, pratique Esporte Estância.
Guaxupé comemora 100 anos e você faz parte dessa história. Vamos homenagear aqueles que engrandeceram nossa cidade em uma grande festa. Dia 29 de junho no Clube Guaxupé. Muita emoção e grandes encontros em uma noite inesquecível. Adquira já seu convite na SIG ou ligue para 3551-6555 e tenha mais informações. Centenário Guaxupé, uma história para contar no presente, passado e futuro. Realização a SIG.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Disque Cerveja do Broa, bebida essencial, locação de mesas, cadeiras e freezer. Ligue a qualquer hora do dia, inclusive final de semana e feriados. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Muitas mulheres já enfrentaram a violência e lutam pelos seus direitos. Mudar esta cruel realidade é dever de todos nós. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e Unicef em parceria com o Instituto Maria da Penha.
Com a Fortecard, negócios de factoring, o atendimento é especial. Compra duplicata, cheque pré-datado e cédulas de produtos rural. Mais agilidade é na Fortecard, dinheiro na hora sem burocracia. Quando o assunto é credibilidade, é na Fortecard que você confia.
Fortecard, Rua Conde Ribeiro do Vale, 580, Sala 2, Centro, Guaxupé. Fone 35-3551-4220. Celular 91-168139.
Fortecard.
Escritório Contábil Smar Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smar Giassi.
Universo Oi Guaxupé, a única loja Oi há 9 anos na cidade de Guaxupé. Universo Oi, 3551-8303.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Agora são 11 horas 41 minutos, este é o Giro por Guaxupé. Olha aí, eu estava vendo aqui no Facebook o Juraci, pessoal, os ouvintes 77 FM, um monte de gente ali falando sobre o Código Florestal, o novo Código Florestal, né? Pedindo apoio à preservação das nossas matas, das nossas águas, né? Enfim, do nosso meio ambiente, não é verdade? E é o seguinte, os procuradores da República pediram à presidente Dilma Rousseff para que a presidente Dilma Rousseff rejeite todo o novo Código Florestal que acaba de ser aprovado pelo Congresso. Segundo a nota divulgada pelos procuradores, o Código pode agravar os conflitos que envolvem a proteção do meio ambiente e a produção agropecuária. Em entrevista à radialista Beth Begonha, o procurador da República, Alan Mansur, diz que o problema maior é a insegurança jurídica, que ocorre no momento em que as pessoas não sabem o que podem e o que não podem fazer.
Bom dia, Beth. Bom dia, ouvinte.
Procurador, de que maneira a ANPR pretende se fazer ouvir diante dessa situação do Código Florestal Brasileiro?
Bom, logo que houve as discussões sobre o novo Código, a ANPR já tinha se posicionado, os procuradores da República já tinham se posicionado sobre a parte ruim, a parte negativa do novo Código Florestal. Quer dizer, que o novo Código Florestal estaria vindo com bastante normas que permitiam a anistia, permitiam o prejuízo ao meio ambiente para o cidadão. Então, a partir de quando houve a aprovação do Código Florestal, a ANPR fez uma nota e fez uma manifestação também e por escrito ao Congresso falando do retrocesso ambiental de que é esse novo Código Florestal. Quer dizer, o novo Código Florestal traz prejuízo. E aí, a partir disso, a ANPR, os procuradores da República no Brasil, verificaram que o mais sensato nesse caso é pedir o veto total, porque o Código Florestal, se for veto parcial, ele vai se tornar quase que um monstro jurídico, porque vai se tirar alguns artigos e vai haver uma desconfiguração, quer dizer, ele vai ficar, na prática, se houver um veto parcial, vai ficar desconfigurado.
Uhum. Procurador, isso poderia terminar num questionamento jurídico, como aliás a gente tem visto acontecer e em outras propostas, como a PEC 215, aquela que prevê a passagem da demarcação de terras indígenas, até a revisão de terras já homologadas do Executivo, como está na Constituição, para o Legislativo. O senhor acredita que essa questão do Código Florestal também pode acabar no colo da justiça brasileira, chegando até no STF?
Bom, é possível sim. É possível porque o Código Florestal, da forma que está produzindo uma base de anistia muito grande. E isso a presidente Dilma já indicou, já direcionou de que vai haver um veto em relação às anistias. O problema do novo Código Florestal é o seguinte: da forma que ele foi construído, é impossível no ordenamento jurídico se vetar somente uma parte de um inciso, por exemplo. Então, da forma que ele foi construído, se vetar o inciso inteiro, o outro inciso vai ficar sem sentido. Então, vai se criar um código com muita insegurança jurídica, porque um inciso acaba dependendo diretamente do outro. E um veto em relação a um ponto vai deixar o outro sem sentido. Isso vai... os procuradores da República no Brasil entendem que o caso ou vai haver um veto total, que seria muito mais razoável para a discussão começar novamente no Congresso Nacional, ou através de uma medida provisória, já é o que sinaliza a presidente Dilma, ou também que haja, ou que a gente vai ter um Código Florestal bastante, com muita insegurança jurídica. E aí, o que pode acontecer é a discussão parar novamente, como grande parte de matéria relevante do país, no Supremo Tribunal Federal. Porque várias instituições vão questionar, pela própria insegurança jurídica, pelas falhas que o Código Florestal vai ter, e a partir disso vai haver uma insegurança jurídica até o Supremo Tribunal Federal decidir o que vale ou não no caso.
Pois é, procurador, para nós que somos leigos é complicado, né? Porque essa expressão insegurança jurídica, de repente, ela se tornou uma constante e ela sai da boca dos dois lados de qualquer questão. Sempre se diz, não, se fizer isso, está provocando insegurança jurídica. Eu queria que o senhor nos explicasse melhor isso e se, de certa forma, provocar essa tal insegurança jurídica não poderia estar sendo uma estratégia de alguns para conquistar aquilo que é do seu interesse, ainda que temporariamente.
A insegurança jurídica é basicamente aquela incerteza, aquela dúvida que o cidadão tem na hora de praticar um ato. Será que esse ato é válido ou não? Será que ele encontra respaldo na legislação? É a dúvida que o advogado tem. O que será que eu oriento para o meu cliente, que é ruralista, que é produtor, que é pequeno produtor? Enfim, será que isso pode desmatar ou não? Será que eu vou sofrer uma sanção do IBAMA? A legislação tal diz uma coisa, a outra legislação diz outra, a Constituição diz outra. Enfim, essa dúvida sobre os limites da propriedade, os limites do desmate, né, do desmate legal, do desmate ilegal. Enfim, aí o próprio produtor vai ficar na dúvida. Será que eu posso fazer isso? A lei diz isso, só que a Constituição diz isso, só que tem uma ação que diz aquilo. Então, isso é insegurança jurídica que acaba travando algumas relações da sociedade. Muitas vezes, a insegurança jurídica causa o quê? Um tribunal decide de uma forma e outro de outra. E aí o cidadão fica nesse fogo cruzado e não sabe exatamente como proceder. Mesmo o cidadão que tem a intenção de cumprir estritamente a legislação fica na dúvida. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Posso ser multado ou não? Enfim, isso é insegurança jurídica. Isso pode sim estar sendo provocado por algumas... A ideia de segurança jurídica muitas vezes favorece algum dos lados. Isso pode ser sim provocado. E até porque a ideia de que haja, ainda que haja um veto, haja uma nova legislação, que o que já foi direcionado pela Presidência da República, para que se faça essa adequação do novo Código Florestal. Haja um veto e haja, ao mesmo tempo, ou um novo projeto de lei ou uma medida provisória. E um ponto importante também do Código Florestal, que muitas vezes se esquece, é o seguinte: final do ano passado foi aprovada uma legislação que restringia os poderes de fiscalização do IBAMA. Isso foi muito importante no sentido para aqueles que têm receio da fiscalização do IBAMA. Então, o IBAMA perdeu força nesse ponto, e isso muitas vezes se esquece de ser dito, porque, enfim, se discute atualmente o Código Florestal, mas a restrição do poder de fiscalização do IBAMA, pela Lei Complementar 140 do ano passado, foi muito forte, porque o IBAMA não vai mais poder fiscalizar algumas áreas que fiscalizava, e ele já está saindo dessa fiscalização. E aí a fiscalização fica inteiramente às secretarias estaduais e municipais de meio ambiente. E a gente sabe que em alguns locais existe uma ingerência muito grande do poder político e do poder econômico em relação às secretarias estaduais e municipais de meio ambiente. Então, essa legislação já foi pré-Código Florestal e já veio retirar o IBAMA, quer dizer, o IBAMA ficou muito restrito na sua atuação fiscalizatória.
Uhum. Procurador, para a gente se encaminhar para o encerramento dessa nossa conversa, de que forma a NPR pretende agir de agora para frente? Vai aguardar o veto da presidente? O que ela vai vetar? Como é que vai trabalhar antes disso para se expressar? Pelo que eu entendi, a NPR estaria na campanha Veta Tudo, Dilma, que está correndo pela internet e por vários locais do país, o Veta Tudo, Dilma, para se rediscutir esse Código Florestal. E queria também que o senhor orientasse a gente, como sociedade, de que forma as pessoas podem participar desse processo de discussão. Afinal de contas, falamos da terra que é de todos nós e cada um dos cidadãos pode e deve entrar nessa discussão.
Bom, a Associação dos Procuradores da República fez essa manifestação expressa pedindo o veto integral, visto que, ou se houvesse o veto parcial, se construiria um Código Florestal deformado. E, a partir disso, houve nota da associação encaminhada para todos os meios de comunicação, já houve nota também encaminhada aos parlamentares, e, a partir disso, a associação entra na briga para que haja esse veto total do Código Florestal. Então, daqui para o dia 25 de maio, na verdade, ao pedido da associação, através de nota, através de entrevistas, através de manifestação, com uma associação da sociedade civil que pode se manifestar fazendo pedido em relação ao veto de um projeto de lei. Então, esse é o posicionamento da associação, esse é o posicionamento também de grande parte dos procuradores da República e também da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que já detectou diversos problemas do novo Código Florestal. E, a partir disso, acredito que os procuradores da República estão sempre de prontidão em verificar qualquer ilegalidade. Obviamente, se a lei for aprovada, a lei deve ser cumprida, a menos que se verifique alguma inconstitucionalidade. Se verificar-se alguma inconstitucionalidade, o Procurador-Geral da República pode fazer alguma medida de alguma ação questionando algum ponto do Código Florestal. E se o Procurador-Geral da República questionar, a discussão do Código Florestal vai ao Supremo Tribunal Federal. Mas, inicialmente, o que se espera é que haja um veto que não descaracterize o Código Florestal, e até o dia 25 de maio a presidente Dilma possa definir esse veto e fazer e dar uma decisão que esteja consonante com a sociedade brasileira e esteja consonante também com os ambientes que nós vivemos atualmente, ambiente de pré-Rio mais 20, ambiente de que o Brasil se insere nessa sociedade mundial de forma muito mais efetiva e tem que dar exemplo. Então, o Brasil tem que sempre dar um exemplo. Eu acredito que o Código Florestal tem que ser vetado, e esse seria um exemplo concreto em ano de Rio mais 20, que vai ser a maior conferência do mundo sobre o meio ambiente.
Muito obrigada, viu, procurador, pela sua participação.
Eu que agradeço, Beth.
Bom dia, procurador.
Bom, está aí a nossa radialista Beth Begonha falando sobre a campanha Veta Dilma, né? Que está todo mundo aí engajado, nossos ouvintes inclusive, né? O Biratã lembrou que, na opinião dele, nosso ouvinte, o Biratã, um abraço, viu, Biratã, que já está lá se divertindo, já comendo seu peixinho, né? Tranquilo, ainda mais que um friozinho desse. O Biratã ligou aqui falando o seguinte, que quem deveria fiscalizar, quem deveria realmente estar à frente desse novo Código Florestal, seria o pessoal, os agrônomos, né, os especialistas aí da Emater, dos órgãos relacionados ao meio ambiente, né, e que realmente tem conhecimento técnico para essas questões. Não é verdade? A gente, inclusive, já fez aqui um debate, na época, com um agrônomo aqui, o Luiz Fernando, falando sobre a questão do novo Código Florestal. Vamos acompanhar, continuar acompanhando para ver se a Dilma veta ou não veta. E agora a gente ouve, então, no nosso intervalo musical, a Zélia Duncan com Diz Nos Meus Olhos.
Pensei que haveria um pouco mais de amor para mim. Guardei cada luar, cada verso encoberto nas notas da canção. Pra quê? Se um vazio me esperava, eu não percebi. Devolve meus dias, minha alegria. Diz nos meus olhos verdades ruins. Pensei que haveria um pouco mais de amor para mim. Guardei cada luar, cada verso encoberto nas notas da canção. Pra quê? Se um vazio me esperava, eu não percebi. Devolve meus dias, minha alegria. Diz nos meus olhos verdades ruins. Que não foi bom rimar cada carinho que eu fiz. Que a minha voz cantada nem soa tão bem. Que os nossos sonhos foram pesadelos, enfim. Mas pelo menos fala pra mim. Esse silêncio é que me atordoa. Se foi tudo à toa, volta e me deixa. Me recolho, volto ao meu mundo. O que é só meu tem que voltar pra mim.
Avenida, agora também em frente à Santa Casa. Telefones 3551-1024 e 3551-1831.
No Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas. Os agressores normalmente são os namorados, maridos, parceiros ou ex-amores. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 180 ou vá à delegacia mais próxima.
Mulheres e Direitos. Esta campanha é uma iniciativa das agências da ONU, UNAIDS, UNFPA, ONU Mulheres e Unicef, em parceria com o Instituto Maria da Penha.
São João Supermercados, o supermercado da família.
Quer emagrecer? Na Rede Multidrogas você encontra o BioLite, a forma saudável de ficar bem. Drogaria Guaxupé, na Rede Multidrogas, fazendo mais pela nossa gente. 3551 1185. Rede
Multidrogas. Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Ponto Chique do Cuchula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cuchula.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Conheça a nova coleção verão de sandálias adulto e infantil da loja Multimarcas. Tênis de várias marcas, camisas, vestidos, bolsas, cintos e acessórios para festa. Loja Multimarcas, no bairro Jardim Morada do Sol.
Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé. Uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni. 3551-4237.
Você quer falar com a rádio comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Banca Avenida 1 e 2. Revistas, jornais, recargas de celulares de todas as operadoras.
Portal Noivas. Locações de vestidos de noiva e trajes especiais. Vista-se com elegância na Portal Noivas. 3551-5392.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Ponto Chique do Cuchula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cuchula.
Quer remédio barato? Na Rede Multidrogas tem. Medicamentos genéricos com ótimos descontos. A Rede Multidrogas é credenciada ao programa Farmácia Popular do Brasil. Traga seu CPF, receita médica e leve seu remédio grátis. Drogaria Guaxupé na Rede Multidrogas. Fazendo mais pela nossa gente. 3551-1185.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
É meio-dia, 2 minutos, essa é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Queria agradecer a todos pelo carinho, pela audiência, pela confiança de sempre. Amanhã é quarta-feira, tem Espaço FAT, tem muita informação para você aqui na sua manhã, na 87,9 de Guaxupé. Queria mandar um abraço pro pessoal da Rádio Comunitária de Campestre, também que entrou em contato com a gente aqui na pessoa do Giovanni, né? Um abraço, Giovanni, muito obrigado pela audiência. A Rádio Comunitária de Guaxupé que acaba sendo ouvida por muitas outras rádios comunitárias aí por aí, né? São João da Boa Vista, a Rádio Comunitária, pessoal, abraço pro pessoal da Rádio Comunitária de Guaranésia, abraço pro pessoal da Rádio Comunitária de Campestre, como eu disse, abraço pro pessoal da Rádio Comunitária de Lima Duarte, que também ficou ouvindo a gente aqui. Muito obrigado pela audiência, um abraço, lembrando que é sempre importante manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Eu vou ficando por aqui e amanhã tô de volta. Tchau, tchau. Essa é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, emissora sem fins lucrativos, sem vínculos políticos e sem pretensões religiosas. A 87 defende a democracia, a cidadania e o direito do cidadão de bem. Não recebemos verbas públicas e nos mantemos exclusivamente com o apoio cultural das empresas de Guaxupé que acreditam em nossa linha de conduta, com a produção e colaboração de Laís Araújo, Felipe Alves e Priscila Máximo, com reportagens do Éder Gonçalves, da nossa equipe do Locução. e colaboração de toda essa comunidade. Muito obrigado, tenham todos uma ótima tarde. Vem aí o Balaio Comunitário. Tchau, tchau.
De segunda a sexta, você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro por Guaxupé, um programa em defesa da nossa gente. O Giro por Guaxupé, de segunda a sexta, às 10 da manhã.
Apoio Cultural.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
Portal Noiva.